CBN Audiência Pública.
Agora são 9h09 no Acre. Muito bem-vindos todos que já estão na nossa live no Instagram. E claro, vou dar bom dia, cumprimentar as nossas convidadas. Mais uma vez, um programa aqui 100% feminino e para falar de um assunto que tem muito a ver com a classe feminina, com as mulheres, violência contra a mulher, um problema que a gente precisa debater e discutir sempre. É um tema sempre atual, infelizmente, né? Porque a gente poderia já ter superado se nós tivéssemos uma sociedade mais consciente, menos violenta. Infelizmente, não é essa a realidade. Mas a gente vai falar sobre tudo isso nessa edição do nosso CBN Audiência Pública. Procuradora, bom dia.
Bom dia, querida. Um prazer poder discutir um tema tão importante na Rádio CBN, com pessoas tão queridas, como a Cristina, a doutora e a doutora Helenice. Muito obrigada pelo convite.
A gente que agradece a sua disponibilidade. Bom dia, Cristina.
Bom dia para todos, né, que estão aqui online. Eu também agradeço a oportunidade e deixar aqui o nosso agradecimento enquanto Prefeitura Municipal de Rio Branco, agradecer também a doutora, que também é muito querida e muito parceira nossa aqui da Casa Rosa.
Estou aqui mexendo para poder integrar a nossa delegada, acho que acabei clicando no canto errado, mas já eu corrijo e a gente consegue colocar ela aqui na live também. Delegada Helenice, sempre participando aqui das nossas conversas, já está acompanhando o nosso CBN Audiência Pública e já vai poder falar conosco também. Procuradora, esse é um tema, né, muito presente, infelizmente, nos nossos dias ainda. No Acre também, muito presente, porque o Acre é um dos estados que tem os maiores índices de feminicídio, de violência contra a mulher, infelizmente. A gente ainda tem altos números, altos índices, muitos registros. A quantidade de inquéritos que chega, daqui a pouco a delegada vai poder falar, né, são muitos ainda, e o trabalho do Ministério Público é sempre muito importante. O Ministério Público tem esse papel de estar ali nas audiências, né, colocando-se diante da vítima e da vítima quando ela sobrevive, né, e também do acusado, mas também tem um papel muito importante, que é o de conscientizar a população, que é levar o atendimento, o acolhimento, principalmente às vítimas, não é isso?
É isso. Importante demais a gente discutir esse tema. Você só enfrenta uma temática quando você conhece o problema, quando você discute ele. Todos nós temos um papel fundamental nisso. A imprensa, que é o que nós estamos fazendo aqui na CBN, não é? O poder público e o Ministério Público, claro. Nós, no MP, colocamos a vítima da violência doméstica, a vítima mulher, essa mulher que tem seus direitos violados diuturnamente no Brasil, na centralidade da nossa estratégia. Essa é uma prioridade do Ministério Público do Acre. Recentemente, inclusive, nós divulgamos um estudo, um diagnóstico sobre feminicídio. O feminicídio, a morte da mulher, ele é o mais alto degrau dessa escalada de violência. E nós, então, o Acre, como você sabe, ficou por 3 anos no ranking de feminicídio. Nós temos no Brasil já uma taxa altíssima. O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo, né? Isso é preciso a gente estar dizendo toda hora, porque esse é um dado alarmante. São 3 mulheres por dia, 1 a cada 7 horas. A média, a taxa de feminicídio no Brasil, por cada 100 mil mulheres, ela é de 1,2. O Acre está bem acima dessa média, está 2,5. Muito embora tenha saído do primeiro lugar do ranking agora, de 2020 para 2021, a gente está ali ainda no 4º lugar e tem uma média muito alta. Em 2018, 2019 e 2020, 37 mulheres morreram por feminicídio. E no total, aqui no Acre, nós tivemos 98 mulheres assassinadas, porque também tem o crime de homicídio de mulheres. Então, essa é uma estatística lamentável, absurda e que nós não podemos nos conformar. Nós, o poder público, nós, sociedade, nós, imprensa, enfim, homens e mulheres. E nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos entender esse fenômeno, porque se o Brasil não é um lugar seguro para mulheres, o Acre é um lugar muito menos seguro, não é? Porque nós estamos ali, como eu disse antes, muito acima da média nacional quando se trata de matar mulheres. E o curioso, né, e isso deve ser destacado, é que quando você olha para os números de feminicídio, você olha quem é essa vítima de feminicídio, como esse crime acontece. Chegou aí a doutora Helenice, meu bom dia, a nossa delegada.
Bom dia.
Você percebe que esse crime acontece, e o estudo mostrou isso, mais da metade, ou seja, girando entre 58% e 60%, isso acontece no lar, na casa da mulher, em torno de 58% a 60%, ele acontece na madrugada ou à noite, no momento de descanso, onde a mulher ali descansar. Essas vítimas mulheres, elas são em mais, em torno de 70%, salvo engano aqui, eu estou sem o dado, elas são mulheres do lar, mulheres que não trabalham, né, e que têm a sua vida doméstica. E esses crimes acontecem também com utensílio doméstico, que é faca. Enquanto na maioria dos casos no Brasil, esses crimes acontecem com arma de fogo, no Acre, esses crimes acontecem com faca.
E 59%, doutora.
Por cento é feito por companheiro ou ex-companheiro. Então, o lar, que deveria ser um lugar seguro, de aconchego, de amor e de descanso, é um lugar de abuso, de violência e de morte. Este é o retrato do feminicídio no Acre. Quando se fala em feminicídio, em violência contra a mulher, a gente olha muito para o lado da repressão, né? Da situação dos inquéritos, dos processos, das condenações, o que é muito importante e deve ser feito, mas a gente precisa falar e priorizar a discussão e começar a entender, como eu disse antes, esse fenômeno e olhar também para a prevenção. Por que que se mata tantas mulheres no Brasil e no Acre? Qual é a causa disso? Nós precisamos falar sobre isso, entender isso, para que a gente possa reagir na prevenção. E a causa da violência contra a mulher é o machismo estrutural, né? Essa violência, ela decorre do machismo estrutural, que é resultante dessa sociedade patriarcal que nós vivemos. E o que que é isso? É a forma como nós, enquanto sociedade, todos nós, homens e mulheres, enxergamos os papéis de gênero nessa sociedade, que são hierarquizados, com o homem ali se sobrepondo. Então, isso cria uma objetificação da mulher, uma inferiorização, que gera a desigualdade, que gera a violência e que gera o feminicídio, que é o último grau de violência. Então, nós precisamos combater esse machismo estrutural. Se nós não combatemos o machismo, e aí, em larga escala, né, essa desigualdade, nas suas várias dimensões, nós jamais avançaremos na diminuição desses números, não é? Nós jamais sairemos desse ranking infeliz que nós estamos. E é sobre isso que nós precisamos falar. Então, hoje, a minha fala é nesse sentido, tá? Eu quero que a gente possa discutir o enfrentamento, combatendo ali com os instrumentos legais a repressão, que é absolutamente necessário. E aqui no Acre, pelo menos com relação a feminicídio, se a gente olhar para os números, nós vamos ver ali que em mais de 70% dos casos, o agressor é preso, né? O número de condenação também é alta. Então, esse é um dado também importante de se ressaltar. Temos que, sim, melhorar muito a questão dos processos, dos inquéritos e processos de violência doméstica. Hoje nós sabemos que a DEAN é certamente a delegacia que mais tem inquéritos policiais, a sua estrutura está defasada, a doutora Helenice é que tem esse local de fala e deve falar, mas eu conheço e sei, porque eu tenho eu interajo com essa realidade. É preciso você, além de estruturar melhor essa delegacia, qualificar as pessoas que ali trabalham e ter um aporte maior também. Mas a gente precisa, e eu gostaria hoje de falar também sobre machismo estrutural. Eu começo então a minha fala e vou deixar que as outras convidadas também possam falar, senão só eu vou ficar falando.
Perfeito, procuradora. A gente vai precisar fazer um intervalinho para quem acompanha ao vivo na 98.fm, mas no Instagram a gente segue, então... Quem quiser migrar lá para o nosso Instagram, @cbn.riobranco. Já tem comentário na nossa live, tem pergunta também. A gente volta já já.
CBN Audiência Pública.
Nove horas e 23, relógio já virando aqui no nosso estado. Quem acompanha dos outros estados... Nós estamos 2 horas atrás do horário de Brasília, então em Brasília agora são 11 horas e 23 minutos. Estamos falando aqui no Acre, no CBN, audiência pública sobre violência contra a mulher, como identificar e combater. Procuradora, caiu aqui a conexão dela, vamos tentar restabelecer essa conexão para que a gente consiga continuar com esse papo aqui no nosso CBN Audiência Pública com a doutora Patrícia Rego também. Mas a gente já tem aqui, né, online, conectadas conosco, a Cristina Maia, que é gerente do Departamento de Políticas para as Mulheres da Secretaria Municipal, e nós temos também a delegada titular da Delegacia de Especializada em Atendimento à Mulher, a doutora Helenice Fress. Gostaria de ouvi-la depois de toda essa explanação da procuradora, delegada.
Realmente, a doutora abordou diversos pontos que são extremamente relevantes, né? Nossos índices são muito altos mesmo, a gente sempre fala sobre isso é amplamente divulgado, né? Com grande frequência, nós temos a divulgação desse conteúdo, né? Atlas de violência foi recentemente divulgado, o Acre, né? Ficando novamente numa posição vergonhosa, né? Ocupando os topos, né? O topo lá da quantidade, né? De números de feminicídios e de também abusos sexuais, crimes contra a dignidade sexual de mulheres. Então, assim, nossos números nos envergonham. Nós precisamos falar sobre isso para que possa realmente ser melhorado. Então, a doutora Patrícia trouxe diversas informações bastante relevantes e eu também observo que um dos temas da nossa live de hoje, né, do nosso programa de hoje, é como identificar, né, como reagir, como se proteger. Então, eu queria abordar bastante esses assuntos, porque eu percebo que é a maior problemática. As mulheres não conseguem se enxergar em um relacionamento abusivo. E por isso elas não conseguem pedir ajuda. Então a gente precisa mostrar para elas o que é um relacionamento abusivo. Quando você está inserida em um relacionamento abusivo com tendência a se tornar cada dia mais violento, né? E aí entra naquele ciclo vicioso da violência doméstica, que normalmente vai se repetindo enquanto a mulher não se encoraja para quebrá-lo, né? E aí nós temos o fim dessa violência, que é normalmente o feminicídio, ou quando a mulher, né, consegue se encorajar e recebe o apoio necessário, e ela consegue romper com essa relação abusiva antes de nós chegarmos a um feminicídio. E é um objetivo maior de todas as instituições que trabalham com essa temática. Eu tenho certeza que esse é o objetivo maior do quadro. Tenho certeza. Esse é o objetivo maior da DEAN. Posso deixar isso claro aqui. Casa Rosa Mulher luta para que nós consigamos romper relacionamentos abusivos antes de chegar ao feminicídio. Então, assim, a minha fala vai ser muito voltada a isso. De fato, orientar mulheres o que é uma relação abusiva e o que você precisa fazer para sair de um relacionamento desse. Como é que você pode buscar ajuda? Quem vai estar ali e que pode te apoiar? Acho que hoje nós tivemos a felicidade de ter três instituições que estão aí sempre de portas abertas e mãos estendidas para apoiar mulheres que precisam desse apoio. Né? Acredito que estamos muito bem representados hoje aqui no quesito instituições de apoio. Então, já fica aqui, né, delimitado. E realmente essas mulheres precisam. Elas podem encontrar nessas três instituições que estão aqui hoje representadas. Então, é nesse ponto que eu queria falar, né? Orientar em relação a como detectar e como agir. Então, se for esse momento, eu falo agora. Se for posterior, eu falo posterior também. Aí é família.
Vamos ouvir a Cristina com a primeira consideração dela. Para a gente dar continuidade, estamos ao vivo na 98.fm. Cristina.
Eu uso aqui, Lívia, da fala da doutora Patrícia, quando ela fala a questão da prevenção, né? A prevenção, ela é de suma importância. Por exemplo, na sala de aula, eu sempre falo sobre as políticas do trânsito. Você percebe no DETRAN e você percebe o quanto que é importante desde criança... A menina entender esse processo, o menino entender esse processo. E assim, uma das nossas chaves é justamente essa, trabalhar políticas públicas desde criança, para que a criança possa ela crescer de uma forma que ela entenda que aquilo é, porque até para identificar, como a doutora Lenice falou, as mulheres às vezes não identificam que ela tá no ciclo da violência. Até que a gente tente convencê-la de que aquilo é o que. Não é porque ele me ama, é porque ele gosta de mim. E, na verdade, não é isso. Isso é um passo para a violência, é um passo para o feminicídio. Né? E é isso que nós, enquanto instituição, queremos desconstruir, né? esse machismo estrutural, essa coisa de é normal, é normalizar uma violência psicológica, isso é normal. Nós não podemos fazer isso, nós temos que trabalhar constantemente essa desconstrução. Basicamente, as minhas colegas já falaram exatamente sobre isso, e essa desconstrução abusiva, essa coisa de um amor romantizar um amor que não existe, né? Não, ele gosta que eu me vista assim, né? Existe muito isso, a gente percebe constantemente, né? A doutora Lenice atende, a doutora Patrícia atende, mulheres que até que a gente desconstrui isso no nosso dia a dia mesmo, não é verdade? E as mulheres precisam gerar oportunidade, nós precisamos gerar oportunidade para que essas mulheres possam canais, que as mulheres possam denunciar. É isso que eu entendo enquanto gestora.
Perfeito.
Eu vou pegar a Cristina.
Um minutinho, procuradora. Então, só um minutinho, para a gente não perder o repórter CBN, que no rádio a gente tem dessas coisas, né? Quando chega, a gente tem que fazer uma pausa. São 9 horas e 30 minutos agora, de meia e meia hora, temos o repórter CBN.
CBN Audiência Pública.
Estamos de volta com o nosso CBN Audiência Pública nessa Semana Rosa. A gente colocou assim porque estamos no Outubro Rosa, mas nessa semana a gente não vai falar só sobre assuntos relacionados à saúde da mulher, não. Ontem a gente falou sobre os desafios da mulher preta, falamos sobre racismo. Hoje nós estamos falando sobre violência contra a mulher, que a gente vai seguir nessa temática, nesse CBN Audiência Pública desta terça-feira, 19 de outubro. Doutora Patrícia pediu a palavra, fique à vontade.
Eu gostaria de pegar o gancho aqui da Cristina, quando ela fala que naturalidade contra a mulher. E isso é uma verdade. No Brasil, a gente tem naturalizado essa violência. A gente abre as mídias sociais, a gente lê os jornais escritos, televisivos, né? Quando a gente abre a televisão, lá morreu... Morreram tantas mulheres no Brasil hoje, mais um feminicídio. E a gente acaba que vai naturalizando isso. Na realidade, se a gente observar direitinho, nós estamos naturalizando no Brasil a desigualdade e a discriminação de tudo que é ligado ao feminino. Aí eu vou fazer um exercício aqui com vocês. Nós, mulheres, somos mais de 51% da população brasileira. certo? Se a gente olhar para os dados, se a gente toda hora está olhando os dados, nós somos menos na política, nós somos menos na magistratura, nós somos menos no Ministério Público, minoria mesmo. Nós ganhamos menos, via de regra, ocupando, desenvolvendo funções similares, tanto nas empresas privadas quanto no serviço público, mais inclusive nas empresas privadas. Essa desigualdade é algo que todo dia nós convivemos e nós não podemos naturalizar. E eu acho que a pandemia escancarou todas as desigualdades no Brasil. E a desigualdade de gênero não foi diferente. Recentemente saiu uma pesquisa no Datafolha, que eu trouxe aqui para compartilhar, que no decorrer da pandemia, em 2020, foram as mulheres que mais tiveram que abandonar os seus empregos para cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar dos pais. Metade das mulheres brasileiras, no ano de 2020, passou a cuidar de alguém na pandemia. Olha que dado. Há um retrocesso de 30 anos da participação feminina no mercado de trabalho. Tá? A atual taxa, segundo o Datafolha, de mulheres no mercado de trabalho, nos últimos 30 anos, é a menor a taxa de mulheres trabalhando no mercado nos últimos 30 anos, por isso o retrocesso. 16% toparam mudar para um emprego menos demandante para cuidar dos filhos e 36% deixaram de procurar um emprego durante a crise. E aí, quando eu falava antes dessa cultura patriarcal, não é? De como a gente vê os papéis da mulher e esses estereótipos, eu trago aqui que para a mulher sempre foi reservado o papel de cuidado. É a mulher que cuida do lar, é a mulher que cuida dos filhos, é a mulher que cuida dos pais, e isso gera uma sobrecarga, não é? A mulher vive... eu tenho uma colega promotora de justiça, que é a Silvinha Chaquian, que ela diz que as mulheres na pandemia andam como zumbis, sobrecarregadas, não é? Sem tempo para nada. E isso tira a mulher do mercado de trabalho, né? Isso vai gerando uma desigualdade. Então, o doutor Charles ali fez uma pergunta: como é que nós homens podemos contribuir? Nós homens podemos contribuir eliminando essa visão estereotipada da sociedade que inferioriza a mulher, a partir da educação dos filhos, por exemplo. E aí eu vou trazer esse estereótipo do papel de cuidado reservado à mulher. Quando nós temos filhos, eu dou sempre esse exemplo. Quem me acompanha aí, onde eu falo, nas minhas palestras, eu dou sempre esse exemplo, que é um exemplo muito legal para a gente ver como esse papel interiorizado da mulher perpassa, né, desde a infância, a nossa vida. Então, quando a gente tem filho, se é uma mulher, a gente tem uma menina e um menino, a gente entrega logo uma bonequinha para a menina, um fogãozinho, não é? Aqueles fogãozinhos para ela cozinhar, e para o menino a gente dá um carro, a gente dá uma espada, não é? O que é que você passa com isso? É que o papel de cuidado dos filhos é da mulher, que o papel de cuidar da casa, da criança, e para o menino não, ele vai com a espada conquistar os universos, né? O universo, ele vai conquistar mundos. Por que que um menino não pode também cuidar de uma boneca para que ele entenda que ele também vai ser pai um dia, eventualmente, e vai ter que cuidar dos filhos e cuidar bem? Por que que ele não pode também ajudar nas tarefas da casa? E por que que uma mulher não pode ter uma espada, não é? Um foguete, enfim, um carro, para ela ser campeã, para ela conquistar aí o mundo? Então, isso é gerado desde a mais tenra infância. E os homens podem contribuir com isso, desconstruindo esses papéis. E podem contribuir também para evitar essa desigualdade e, por conseguinte, a violência, ocupando mais o lugar da casa. Porque para que as mulheres saiam de casa, para que elas possam ocupar locais de lideranças, para que elas possam ganhar mais, para que elas estejam mais na política, os homens precisam assumir o cuidado de casa também, dividir esse fardo com elas. Então, para que a gente possa ocupar mais espaços e quebrar essa desigualdade no público, o homem precisa entrar mais para o privado, para casa. Então, essa é a melhor forma do homem contribuir para gerar menos desigualdade e menos violência contra a mulher. E pode também educar, repreender o seu amigo machista, né? Os seus familiares que são machistas.
E não sobre, né, doutora?
Com isso, ser omisso, não ser omisso. Essa seria a minha dica hoje para os homens e para o meu grande amigo Charles, que é um defensor de direitos humanos, que é um defensor da igualdade, de uma sociedade mais fraterna e justa, que eu conheço o trabalho dele e sei que ele é. E quero deixar um dado aqui que eu não disse, Lilian, com relação às mulheres negras. No Brasil, quem mais morre hoje é mulheres negras. E no Acre, das vítimas de feminicídio que nós estudamos nos últimos 3 anos, 89%, olhe bem este dado, 89% são mulheres pardas e negras. E isso, nós não podemos falar aqui, esquecer também, da violência diuturna contra mulheres trans.
Delegada. Vocês não estão me ouvindo, né, gente? Delegada, fiquem à vontade. Não esperem eu ficar repassando, não, viu, gente? Interfiram, fiquem à vontade, conversem, é uma roda de conversa mesmo.
Como te ouvir, você tem algum assunto específico que você gostaria que eu abordasse agora ou eu estou livre?
Pode ficar livre.
Doutora Lili, fala um pouco sobre os inquéritos. Fale sobre um pouco dos inquéritos que a senhora tem recebido, que a gente sempre tem conversado sobre.
Então, uma pergunta aí sobre violência psicológica, como identificar. Acho que essa é uma pauta boa, não é?
Bom, também, né? Então, vamos tentar atender a todos aqui, então. Cristina, com relação a inquéritos policiais, nós tivemos nesse período de pandemia a possibilidade de motivar a equipe de uma forma mais intensa e nós conseguimos uma redução muito considerável no nosso número de inquéritos. Todos eles estavam aqui na delegacia quando eu assumi, em maio do ano passado. Eu acredito que em torno de 7 mil até 8 mil inquéritos. E nesse período de pandemia, nós tivemos um trabalho mais intenso no sentido de analisar esses inquéritos, até apoiado também, né, pelo Ministério Público, que teve uma equipe que também apoiou nesse sentido, analisaram os inquéritos de 2019. E nós aqui na delegacia estivemos analisando. Encontramos muitas prescrições e inquéritos de anos mais antigos, isso é um ponto negativo. Né? Nós baixamos esses inquéritos, mas baixamos sem resolutividade, o que é lastimável, mas infelizmente a prescrição, uma vez ocorrida, não tem mais como voltar atrás. Encontramos muitos inquéritos prescritos, mas além disso nós também conseguimos avançar bastante no quesito mudar a forma de trabalhar, mudar o nosso fundo de atendimento, e com isso nós conseguimos concluir inúmeros inquéritos assim, um prazo muito bom, tipo 30 dias, 40 dias após recebermos os casos, já estava nas mãos das promotoras para já em condições de denúncia. Então, assim, nesse período, nesse um ano e meio aqui de pandemia, nós avançamos muito aqui na DEAN nesse sentido. Ainda precisamos avançar em muitas coisas? Sim, precisamos. Mas com esse trabalho mais intensificado durante esse período de um ano e meio, na nossa última contagem de inquéritos, realizada agora no início do mês de outubro, nós estamos com aproximadamente 1.700 inquéritos em curso. Ou seja, uma mudança em um ano e meio de em torno de 7 mil inquéritos para 1.700 é um avanço muito considerável, e nós queremos manter, né, esse índice, e queremos sempre ter algo em torno, abaixo de 1.000 inquéritos aqui na DEA. Se estiver por aqui, essa é a minha meta e eu vou perseguir ela incansavelmente. Nós não podemos ter mais do que 1.000 inquéritos tramitando aqui na DEAN. Isso é inadmissível, porque se nós tivermos um número maior do que esse, nós vamos ter novamente prescrições. Então, no meu planejamento aqui, feito junto com a Corregedoria de Polícia, né, num grupo de trabalho que foi criado para combater a ocorrência dessas prescrições, o nosso planejamento é que 2020 seja o ano que a gente tenha colocado uma pedra em cima da ocorrência de prescrições e inquéritos aqui na delegacia. E nós temos até o momento obtido muito sucesso nisso, e quanto mais apoio a gente receber, quanto mais incremento, né, de pessoal, como a doutora já salientou, nossa estrutura deficitária, nossa estrutura física, eu tenho uma, saiu uma notícia ontem, né, num site de notícias sobre nossa estrutura, realmente, é o que mais nos envergonha hoje, é a nossa estrutura física, está aquém, muito aquém do que nós desejamos oferecer para as nossas mulheres. Então, nós precisamos de incrementos, seja na estrutura física, seja na nossa estrutura de pessoal, seja na nossa estrutura de equipamentos que nós necessitamos para desenvolver bem as investigações, mas é, mesmo com o que nós temos, nós já conseguimos avançar muito. Como diz um querido, eu me esqueci o nome dele agora, mas é fazer o melhor com o que você tem, para que quando você receber o que você precisa, os incrementos que nós estamos falando aqui, nós possamos fazer melhor ainda. Esqueci o nome do nosso querido que fala isso agora, gente. Eu adoro ouvir os vídeos dele, porque ele sempre tem palavras maravilhosas. E essa é uma das colocações dele que ficou realmente marcada para mim, né? Então, nós buscamos, nesse período de um ano e meio, fazer exatamente isso. O melhor mesmo que nós pudéssemos, com as condições que nós tínhamos, enquanto nós não recebemos condições melhores para fazer melhor ainda. Então, esse é o foco atual da DEAN e eu realmente estou muito feliz com tudo que nós temos conquistado aqui. Com relação à violência psicológica, né? Qualquer violência doméstica, qualquer violência de gênero, ela normalmente não é tão simples de identificar, especialmente no início de um relacionamento. Por isso, muitas mulheres acabam entrando num relacionamento, pensando que vai ter um relacionamento saudável, e com a convivência é que elas vão percebendo que estão inseridas em um relacionamento abusivo, que pode ser violento também, ou que pode ter tendência à violência, né? Mas o abuso por si só já gera essa violência psicológica que a doutora, né, recomendou que seria importante que nós abordássemos. Mas assim, os relacionamentos abusivos, no geral, o que a mulher precisa saber é que eles envolvem um desequilíbrio de poder e de controle. Ou seja, não há equilíbrio entre homem e mulher. Então aí, você, a partir dessa afirmação, você já pode começar a fazer as suas observações e tentar entender e enxergar se você está num relacionamento abusivo. Há equilíbrio? Quando se fala em poder e controle nesse relacionamento, se não há um equilíbrio, se você não é consultada em decisões importantes, se a sua opinião é irrelevante, se a sua opinião não tem importância nenhuma para nada do que vai ser decidido ali naquele relacionamento, isso significa que há um desequilíbrio aí. Que você
tem
está...
Tem o direito de ir e vir, que muitas vezes as mulheres não podem ter esse direito.
De vestir o que quer.
Mas, então, assim, esse é um dos principais indicativos que você está num relacionamento abusivo, né? O agressor, ele vai tentar a todo momento te intimidar, te ofender, te controlar, seja com palavras, com ações ou com gestos. Isso você vai, só que isso não vai ser no início do relacionamento. No início do relacionamento, ele vai se mostrar o Lorde. Né? A pessoa que você realmente sempre sonhou se relacionar. Mas com o decorrer do relacionamento, quando a intimidade vai realmente sendo criada ali, ele vai dando, né, mostras do que ele realmente é. Então, os comportamentos que indicam, né, esse comportamento abusivo ou violento é o quê? Ele xinga, insulta ou rebaixa você. Então, aqui a gente já vai tendo, assim, indicativos de comportamento que a mulher precisa observar. Impede ou desencoraja você de ir para o trabalho, de estudar, de encontrar seus familiares e amigos? Ele quer isolar você do mundo exterior? E isso é um grande indicativo de que o relacionamento não vai bem e tem tendências à violência. Tenta controlar como você gasta o dinheiro que você mesmo ganha com o seu trabalho. Aonde você vai, ele controla também seus deslocamentos, você não tem liberdade de ir para onde você deseja ou de sair da sua rota habitual um instante. Se você saiu da sua rota habitual, você está voltando do trabalho e chega do trabalho às 18. Chegou às 18h20, porque parou no supermercado para comprar um absorvente que você precisava, isso não vai ter motivo para briga? Isso também está indicativo de que não está legal esse relacionamento, entendeu? Controla o que você veste,
né, doutora? A gente vai precisar fazer um intervalinho e aí a gente volta já.
CBN Audiência Pública.
CBN Audiência Pública já de volta. A delegada estava aqui explicando para a gente como identificar, né, que você, mulher, está inserida em um relacionamento abusivo, que sinais dentro desse relacionamento podem acender esse alerta para você, ó, preciso ficar atenta, opa, preciso terminar esse relacionamento, opa, não está certo, né? Quais são esses sinais? Ela apontou vários, são vários, né? Porque comportamento humano é uma coisa vasta. Se não está confortável, gente, se você não tem o equilíbrio ali nesse relacionamento, essa é a palavra que a doutora colocou como chave, então você precisa já acender a luzinha vermelha aí e ficar bem atenta e quem sabe até se livrar desse relacionamento, pelo amor de Deus, antes que a coisa piore. E aí eu coloquei uma questão aqui, né, que aí alvoroçou o debate no intervalo. Quando vira caso de polícia, doutora?
Vira caso de polícia quando a mulher sente necessidade de buscar apoio, seja para romper uma relação antes que haja realmente uma violência concreta, né? Muitas vezes a mulher só entende essa violência como violência física. Mas a gente acabou abordando a importância das medidas protetivas. Quando a mulher vê que ela precisa romper um relacionamento, mas ela não sabe como fazer, ela tem medo, ela tem muitas situações que coloca ela, né, em dúvida sobre a conduta que ela está desejando ter, aí é que entra o objetivo principal da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela tem o objetivo de coibir a violência depois de ocorrido. Sim, claro que tem. E as mulheres procuram a delegacia, muitas vezes, só nesse momento, quando a violência já ocorreu. Mas o objetivo principal e primordial da Lei Maria da Penha, ela foi pensada e idealizada para prevenir a ocorrência da violência. Então, se você está vendo indicativos de que você está num relacionamento abusivo, a tendência é que cada dia ele se torne mais abusivo, mais violento, até o ponto de chegar a ocorrer a violência física, violência de todas as formas, sexual, moral, patrimonial, inclusive, mais de todos os crimes, que é o feminicídio. Então, a Lei Maria da Penha, ela traz medidas protetivas, não para esse momento. Eu quero romper um relacionamento, mas eu me sinto segura, tenho medo da reação que ele vai ter. Então, a gente pode fazer um pedido de medida protetiva, pedindo simplesmente que ele seja proibido de ter contato com você, de se aproximar de você. A medida protetiva não é uma medida de cunho criminal, ou seja, não necessita absolutamente que tenha um fato típico a ser investigado para que a mulher possa acessar essa medida protetiva. Eu defendo essa ideia desde 2010, quando assumi aqui como delegada. E assim, é muito difícil incutir isso na cabeça das mulheres, assim, é complicado. Mas a medida protetiva pode te apoiar, seja simplesmente para você romper o relacionamento, não necessariamente porque você sofreu uma violência já. Mas você teme que rompendo o relacionamento você possa vir a sofrer violência. Ponto. Medida protetiva.
Dica importante.
Nós deveríamos ter.
A delegacia
isso é que é importante.
De entrada, né? Se a gente começar a observar por essa ótica, Casa Rosa Mulher também é uma porta de entrada. Como ter acesso, Cristina? Tem um número? Tem algo que a gente possa buscar para? Quero ir lá na Rosa Mulher. Como que eu faço?
Lili, a nossa casa, ela está situada aqui na Cidade Nova, né? Em frente à praça da Cidade Nova. essa Praça da Juventude, que era a antiga rodoviária, e a doutora, elas falam muito sobre isso, é muito interessante quando a gente fala sobre a questão das condições para essas mulheres. Hoje a rede de apoio às mulheres, a gente tem feito reuniões constantemente, e a rede tem tentado trabalhar incansavelmente, são mulheres guerreiras, mulheres que têm tentado fazer com que não fique nenhum processo parado. As meninas aqui, elas sempre, o corpo técnico está sempre ligando. E, de fato, existe, às vezes, as situações que elas não chegam no CAB e elas não chegam nas delegacias, mas elas chegam na casa porque elas falaram, eu estou nessa situação e não quero ir para a parte jurídica ainda, só quero pelo menos trabalhar para eu sair desses ciclos, que eu não estou conseguindo. Quando vocês falam sobre a questão da identificação, elas têm tanta experiência quanto eu, a dificuldade que a mulher tem em sair, mas como é que eu vou sair? Eu tenho medo dele. Ele pode fazer alguma coisa comigo. Começa, então, a dar os sinais. Os homens, o agressor, né, no modo geral, dá sinais. Ele começa com a roupa, ele começa com o batom, eu não vou sair com você assim, eu não posso sair com você assim porque você está muito bonita. Diminui a beleza da mulher para que a mulher se sinta. Chegam-se aqui mulheres extremamente com a autoestima baixa, né? E só cabe a nós fazermos o quê? Trabalhar isso, né? Então, assim, nós temos hoje curso de maquiagem, fazer. Você vê a beleza da mulher, mas a mulher diz, não, meu esposo disse que eu sou assim, que eu vou ter que ser assim, né? Então, assim, esse apoio, nós enquanto rede da mulher, nós temos esse papel também de estar apoiando a mulher, de estar levantando a autoestima dela, de estar criando oportunidade, né? Então, quantas vezes, essa parte da prevenção, quando a doutora Patrícia falou desde o princípio, campanhas educativas, as mulheres precisam ler mais, precisam se informar mais, se interagir mais na internet. Olha aqui um pouquinho o que que é, será que eu tô no... tem algo que está me incomodando nesse relacionamento, vai na internet, verifica, nós temos uma rede de apoio aqui em Rio Branco.
Essa rede ativa, de apoio também conta com o CAB, né? A procuradora está aqui, falou sobre isso. Sim. Vou precisar encerrar na 98.fm, a gente segue na live só para deixar os contatos todos de como procurar ajuda, tá, gente? Então, vai lá, se integra à nossa live para a gente encerrar esse papo lá no Instagram. 9h59, obrigada pela companhia, até amanhã.
CBN Audiência Pública. Apresentação, Lilian Lima.